Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Antes da gente ouvir os áudios aí das vereadoras Josete e Jorge, eu só queria dizer o seguinte, que outra coisa que está passando despercebida no discurso dele é esse calhamaço de folhas com assinaturas. Ou seja, está rolando uma assinatura, e eu sei porque minha companheira veio me falar que ela almoçou num restaurante e a dona do restaurante ali no caixa, não sei se a dona ou um funcionário, perguntou se ela não queria assinar um abaixo-assinado. Ela perguntou para que era. Era um abaixo-assinado para tirar os moradores de rua das imediações. Veja só que absurdo. E são essas assinaturas que ele tá na mão. Fica aqui a promessa do programa Vamos à Luta, que nós vamos investigar isso. Porque quando isso acontece, você... Imagine, o cara, as pessoas já, vamos falar a verdade, né? Já não estão nem aí, né? Pra eleger um Éder Borges, né? Tem muitas... Ele diz que ele representa essas pessoas, né? Então vamos tomar as palavras dele como exemplo, né? Vamos tomar a hipótese dele como exemplo. As pessoas que votam nele, que são comerciantes. Imagine, ela vê esse... Esse abaixo-assinado, que é totalmente higienista, né? Depois falam que o Curitiba não tem o germen do fascismo, né? Meu Deus do céu. A pessoa se legitima no pensamento dela. Ao invés de problematizar a questão e exigir soluções reais do poder público, soluções complexas para problemas complexos, não. Se acredita que existe uma solução simples e fácil para um problema complexo. Que não tem como ser, né, Diego?
Não, é um absurdo completo isso. E no fundo também ele quer propor aí, ao que me parece, o Éder Borges está um pouco apavorado, porque ele está, né, quase perdendo
o
seu mandato.
E o que eu queria dizer é isso, que na verdade, concluí minha fala, que na verdade o Éder Borges é simples de entender ele. Ele é um oportunista. Ele pega tudo isso para botar nas redes sociais e fazer mais seguidores, essa é a verdade.
Não, e para finalizar, para a gente chamar esses áudios aí das duas vereadoras que foram contrárias a, né, a essa fala absurda, enfim, fica aqui, né? Quem já foi para outros estados, quem não vê pessoas na rua em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer capital do país, isso não diz somente sobre a situação de Curitiba, isso diz sobre uma situação do mundo, né? A gente vive um momento difícil em vários lugares do mundo. Você pode pegar aí qualquer cidade grande do mundo, existem pessoas que estão sofrendo. E claro, isso vai envolver diversos outros temas que são ainda complexos, né? Enfim. Mas é um absurdo que em Curitiba essas pessoas... Na verdade, isso acontece em outros estados também, mas em Curitiba isso é descarado, né? Quando a gente vê fala de prefeito, quando a gente vê um vereador falando dessa forma, e quando a gente vê um vereador também, porque isso, no fundo, esses comerciantes que estão ali, eles acabam sendo levados para essa pauta. Por quê? Porque não há um debate franco, não há política pública franca para lidar com essas pessoas. E quando o Greca colocou isso ali, né? Era uma loja do Subway, agora é onde distribui marmita. E não é somente esse projeto que distribui alimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Existem vários outros projetos que estão aí, né, fazendo um serviço que, teoricamente, a prefeitura que devia fazer. Mas, infelizmente, a gente vê a FAS sucateada. Quem trabalha na FAS, e a gente conhece algumas pessoas dessas, falam dessa situação precária de trabalhar dentro desses ambientes, mas não porque é difícil de lidar com essas pessoas. Não, é porque você não tem estrutura, né? Esses equipamentos... tinha equipamento, hein, que a gente já viu fotos, inclusive de matérias, com barata, com rato. Então como é que você quer que essas pessoas mudem se você não dá dignidade pra elas? Se você trata elas, vamos pegar essas pessoas, tirá-la daqui, vamos mandar essas pessoas lá pra Vila Torres. Poxa, isso é um absurdo de pensar, porque você, como o Diogo falou, as pessoas estão ali justamente porque é um lugar mais fácil de acesso a alimentos. Aí você quer empurrar pro bairro um problema desse, para as pessoas terem que lidar com isso. E só para fechar, se você mora em bairro, você também vê muitos catadores de recicláveis, né? Que são o quê? Dependentes químicos. Ninguém enxerga isso. Ninguém enxerga que muito dos recicláveis de Curitiba são coletados por mãos de dependentes químicos que fazem uso, né, dessa substância, mas porque trabalham por isso. Então é uma coisa muito mais complexa de debater. Não é simples você chegar lá e falar assim, tira essas pessoas daqui. Porque no fundo essas pessoas querem ter dignidade. Mas se o Estado não possibilita, a gente vai cair em um lugar que eu não sei nem como é, né? Mas é isso, enfim, isso é um problema muito grande. A gente vai acompanhar, como o Diogo disse, esse abaixo-assinado. A gente quer entender isso, né? Porque afinal de contas, não é porque o cara chegou com alguns papéis na mão que ele tem o apoio de toda a população. Então, pra fechar, vamos soltar, Migui, esses dois áudios que a gente tem aí. Primeiro, da vereadora
Josete.
Muitos anos aqui, a gente acompanha, o meu mandato acompanha o movimento nacional das pessoas em situação de rua, que busca justamente construir alternativas para que essas pessoas saiam da situação de rua. Nós não podemos também trabalhar com essa lógica higienista. Ouvir aqui que as pessoas que estão sendo atendidas pelo Mesa Solidária no centro da cidade têm que ser levadas para o Parolin e para Vila Torres. Então, nessa lógica que criminaliza as pessoas em situação de rua, esta lógica é a mesma lógica de achar que quem está em ocupação é marginal. Eu quero saber aqui quem já foi ao Parolin, quem já foi à Vila Torres e outras ocupações que tem na nossa cidade. A maioria das pessoas que estão lá trabalham, buscam seu sustento, buscam a sua autonomia. Então é perverso trazer um conceito que criminaliza, um conceito higienista. Óbvio, todo mundo quer o centro da cidade, né? Que seja um espaço de convivência, um espaço onde todas as pessoas ali estejam bem. Quem não quer isso? Mas quando a gente traz uma lógica higienista, que não é buscar a solução para o problema, mas é jogar as mazelas embaixo do tapete. E esse embaixo do tapete significa criminalizar e dizer, né, que essas pessoas têm que, não podem estar no centro da cidade. E ouvir aqui ainda que existe uma essência do centro. O que é a essência do centro, gente? A essência do centro é esconder a desigualdade? A essência do centro é só mostrar aquilo que dá certo numa cidade? E aí os problemas nós temos que colocar de lado? Eu acredito que nós precisamos de políticas efetivas de inclusão social. E Curitiba ainda está engatinhando nisso. O Mesa Solidária é um programa importante? É, com certeza. Aí tem, né, um ditado popular que nós precisamos ensinar as pessoas a pescar. Eu concordo. Só que a fome não espera. Então, enquanto nós ensinamos a pessoa a pescar, nós temos que dar alimento para ela também.
Diego, eu só queria fazer um complemento aqui, que depois dessa foi cortado do trecho ali da professora Josete, e que ela fala de um outro, que eles já vêm pensando, os vereadores ali da Câmara, já vêm pensando em ações para fazer algum trabalho em torno das pessoas em condições as pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade,
situação de rua, né, morando na rua. Ela falou que a primeira questão que foi colocada é a necessidade de fazer um censo, porque hoje a gente não sabe nem o número, a gente não sabe nem quantas pessoas, e é verdade. Isso é muito, muito importante de ter. Quantas pessoas que estão morando na rua? Qual é o tamanho desse problema que a gente está enfrentando, né? Sem saber o tamanho, como pensar em uma solução real?
Então, vamos com outro áudio, então, para complementar e para fechar com os áudios sobre esse assunto, que é o áudio agora da Georgia Prates. Mig, solta para a gente.
Eu agradeço a sua parte, vereadora. Mas eu ia trazer essas questões que a senhora já levantou agora, tá? Que foram bem colocadas pela senhora, mas também então aproveito para dizer que existe, né, uma predisposição, que ela é mural e política que rechaça, né, a questão do pobre e achar que excluir do convívio das outras pessoas, dos ambientes, né, é lidar com a questão de uma maneira positiva, né? Mas aí a gente está falando sobre achar que o pobre, a pessoa pobre não tem uma função social, não é desejável, como foi bem dito aqui, né, pela pessoa que propõe essa situação. Mas também que é isso, né? Preferível tornar essa pessoa não visível porque a presença dela incomoda. Mas a senhora bem coloca que existem questões que a gente precisa trabalhar. E quando a gente fala ou coloca as coisas dessa maneira, a gente está falando de uma questão chamada de aporofobia, né? E a aporofobia é isso, é ter horror à pessoa pobre. Mas aqui nesse espaço, nessa casa de leis, eu acho que a gente não está no poder de falarmos desse lugar, a partir desse lugar e com essa visão somente. O programa, como bem colocou o vereador Tico, ele tem uma função social, né? Ele pensa políticas públicas, não só de inclusão, mas aqui no caso até mesmo por questão de sobrevivência dessas pessoas que estão hoje, como a vereadora já bem apontou, em diversas situações, por diversas situações, em situação de rua. E aí, então, o que nós fazemos aqui? A gente vem julgar e colocar que a atual situação dessas pessoas, que é uma situação de miséria, né, e principalmente relacionada aí às questões de políticas públicas, acaba tornando passível, né, de criminalização, como a vereadora bem colocou, e dizendo que então a gente coloca todo mundo num parolim como se fosse tudo a mesma situação, né? Ou Vila Torres, enfim. E também não pensando que também o espaço da Vila Torres ou o Parolim são lugares que precisam de políticas públicas e, como a vereadora colocou, precisa que a gente faça isso, né? E aí eu fico me perguntando qual que é o lugar, ou o que, né, um vereador pensa ao se colocar dessa maneira, porque nem tão pouco, e até por falar assim, não deve ter ido até lá, ter visto a situação de perto, e é importante ouvir, né, as pessoas do comércio, mas também é importante ver como e por que essas pessoas estão nesse espaço, como e por que estão vivendo dessa maneira, ou precisando dessa situação, e entender o projeto que está posto ali, e de que maneira ele acontece. Então, assim, é se aproximar, né, daquilo que fala, daquilo que traz para o debate, conhecer aquilo que está falando, e isso, obviamente, positivaria muito mais debate e traria proposições realistas, né? E não questões ideológicas aí que acabam fugindo, né, daquele que é o papel de um vereador.
Então, Diego, só continuando aqui, dando mais uma informação que ficou de fora aí, que nessa sessão do dia 9, a professora Josete fez o pedido para a votação nominal. Né, que é o quê? Que cada um tinha que dar a sua cara ali, o seu nome, para ficar registrado como ia ser seu voto nesse projeto. Seis vereadores votaram pela votação nominal e 19 foram contrários, ou seja, preferiram esconder seu nome, seus rostos, votando nesse projeto que é higienista, né? A bem da verdade é essa. E aí, então, por 17 votos contra 6 contrários e talvez acho que duas abstenções, que não falaram, a mesa não falou ali, o projeto do Éder Borges foi aprovado.
E é importante, né, antes de finalizar esse bloco, eu só quero fazer um adendo à minha fala, né? Nem todos os coletores de recicláveis, né, são dependentes químicos, isso é muito importante que fique claro, né? Muitos são, a gente sabe, infelizmente, por uma questão que também envolve muitos elementos, mas muitos catadores têm família, enfim, são trabalhadores que não, né, não sofrem com isso, porque isso é uma questão social também, a dependência química é uma questão social. Então, só estou querendo fazer aqui para que não fique parecendo que todos os coletores aí são dependentes químicos. Inclusive, né, muitas dessas famílias que saem aí do Parolim, da Vila Torres, do SIC, elas são famílias que vão coletar pela manhã para coletar o lixo, inclusive, dessas pessoas que estão votando contra elas, com crianças no seu carrinho, né, com às vezes um, dois filhos, e que se alimentam em locais como esse. Isso é um local em que as pessoas vêm do centro, trabalham pegando lixo, né, das outras pessoas, das pessoas que têm mais acesso, e comem em locais como esse, se alimentam em locais como esse para voltar para sua residência, né, já alimentado, mais tranquilo. Então só quero fazer esse adendo que eu acho que é muito válido, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm problemas com dependência química, mas muitos coletores que fazem um trabalho importantíssimo para a cidade não são.
A RPC vem tratando esse assunto, inclusive botou aí o Éder Borges na tela da televisão, né? E hoje eles estiveram lá, onde era o Subway ali atrás da catedral, eles que é o, é o Mesa Solidária, né, um dos pontos, e eles fizeram uma filmagem até um pouco errado, né? Não, errado no sentido de estar filmando todo mundo ali, as pessoas que estão em condição de, você vê as pessoas tapando o rosto, porque ninguém quer ser filmado nesse tipo de situação, né? Você entende? Mas mesmo assim a gente olhava ali, quem que vai distinguir? Faça uma pergunta, tá lá, é só procurar RPC do meio-dia, jornal de hoje, no dia 13 de junho, é só buscar lá. Quero ver você pegar aquela filmagem e distinguir quem que é trabalhador, quem que é o viciado, quem que é o ladrão, quem que é a mãe, quem que é pai, quem que é avô, quem que é o catador de reciclável. Quero ver quem que vai fazer essa seleção, Marujo.
Justamente porque a gente não tem um senso sobre isso. Então a gente tem que pensar. Pensar política pública é pensar e anteceder essas coisas. Se elas já existem, é como trabalhar com isso. Então, para fechar agora, né, esse bloco, eu quero só ler uma postagem do projeto Mãos Invisíveis, né? Hoje a gente teve alguns problemas, não conseguimos trazer uma pessoa para falar sobre isso, pessoas que trabalham efetivamente com essas, com quem está em vulnerabilidade social. Então, só para a gente contextualizar, né, esse projeto Mãos Invisíveis é um trabalho muito importante. E o post deles, né, isso é no Instagram, diz o seguinte: eu nem vou falar do Éder, que para mim é um ser caricato, desses loucos de quartel que certamente ficou mexendo com o celular na cabeça e lanterna ligada para ver se algum ET o salvava desse super ameaça comunista. A discussão sobre mesa também já não me pega mais, sabe? A gente sabe que é legal lavar as mãos antes de comer, e a gente tem certeza que fazer isso dentro de sua moradia, depois de ter feito a sua comida, isso sim que é o certo. Ah, mas meu Deus do céu, encheu de gente esquisita no centro. Meu bem, onde essas pessoas estavam esses últimos anos todos? Alguém avisa? É óbvio que vai lotar. A gente tem mais de 52 mil famílias em extrema vulnerabilidade em Curitiba. Uma expectativa de mais de 7 mil pessoas em situação de rua. E, perdoem a queixa, a caixa alta, né? Ele coloca aqui com caixa alta. A gente não tem política pública que contemple essas pessoas e que preveja aí a superação dessa situação. Não tem. O Borges quer o quê? Quer essas pessoas virem purpurina? Que ele fala, não, aqui não. E do mundo, e todo mundo sai falando, poxa vida, ai, acho que agora eu vou ter que morar. Porque, poxa, tava tão bom passando frio e chuva aqui embaixo dessa marquise, tendo vento a noite inteira e jato da prefeitura lavando o entorno todo dia às seis da matina? Caraca, e agora? Vou capinar 3 lotes e comprar um sobrado no Boqueirão. Que sacanagem. Ah, sabe? Isso que me choca. A cabeça dessas 16 pessoas que votaram e deram voz para esse personagem de uma história distópica, desse fascista. E vocês sabem que quem concorda com fascista, o que é, né? Chocada, muito mais com a cabeça miúda que nos representa na Câmara e que não consegue pensar o óbvio de que com a própria sugestão em si. Que bom que a Prefis foi rápida dessa vez. Vergonha boa, a gente passa uma vez só, beleza?
E é justamente isso, né? O problema, o Éder Borges, a gente já conhece aquela cabeça dele ali, né? Que a gente não sabe o que tem dentro. Mas coisa boa a gente sabe que não é. Mas o que choca é esses 17 votos a favor. 17 votos a favor às ideias do Éder Borges. Meu Deus, que cenário que é, que cenário distópico que é essa Câmara de Vereadores de Curitiba, né? E o pior de tudo, desses 17 votos, 19, porque 2 não sei onde foram parar, acho que se abstiveram, não tiveram coragem de votar a favor na hora, 19 desses vereadores presentes na sessão não tiveram a coragem de botar a cara, não tiveram, sabe o que eles são? Covardes, não tem outra palavra, a palavra é essa. Então, são covardes e higienistas. O que você acha, Diego?
É um absurdo. E pra fechar mesmo agora, eu fico pensando aqui, né, essas pessoas com essa cabeça, diz que as pessoas estão ali porque querem ficar bebendo. Então fica você, um dia como hoje, nessa chuva fria, fica imaginando na sua casa se seria bom estar morando agora na rua, dormindo embaixo de uma marquise num friozinho como tá hoje e nessa chuva. Então é isso, gente. Vamos fechando esse primeiro bloco.
A gente vai tocar direto.
Vamos tocar direto então, porque a gente já falou bastante aqui sobre esse tema, né?
Já mas estouramos o horário.
É porque um tema.
Mas só pra finalizar, já que não tem finalização, não vai finalizar o bloco, só mais uma coisa, né? Pô, é uma palavra só, é dignidade. Dignidade. que é uma das palavras que a gente mais usa aqui no programa Vamos à Luta. Todo mundo quer dignidade. Só isso para viver, é o que basta. Você tem que ter dignidade. Não tem como, não tem outro caminho. Se você não dá dignidade para essas pessoas, o que vamos fazer com elas? Não tem, não existe. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ter uma vida digna. Eu acho isso, pelo menos, né? Se não todo mundo, a maioria, né? Todo mundo quer ter dignidade. É uma questão básica. Agora, ideias como essa de Eder Boys tem que ser rechaçadas, porque... Se tirasse um retrato e mostrasse, né, no quesito humanidade, qual seria a figura que iria aparecer dessa Câmara Municipal,
Diego? Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.